Hoy Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
Aqui é @DenerLippert, minha expectativa para esse episódio é conseguir um desconto para comprar do Grupo Supply.
Aqui é @OGuilhermeLippert, minha expectativa nesse episódio é levar esse negocinho aqui, ó, do Dr. Penas, porque é maravilhoso. Só tô aqui para isso. Não, tô brincando.
Meu arroba é @MMacchione, expectativa desse episódio feita com sucesso, conseguir o Alfredo Soares como embaixador da marca.
Olha aí.
Meu arroba é Alfredo Soares e minha expectativa desse episódio é me tornar embaixador da Dr. Penis da probiótica.
Já tem esse viu aí,
todo
então
mundo
já fechou.
Esse aqui. Bom demais.
Neste episódio do Hoy Hunters, vamos falar sobre o mundo da suplementação com Mariane Morelli, sócia fundadora do grupo Supply, responsável por marcas influentes como Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut. Mariane compartilha sua visão sobre o crescimento robusto do grupo no setor de suplementos, abordando estratégias de marketing, construção de marca e o impacto da educação do consumidor na fidelização de expansão da base de clientes. Descubra como a Supply se destacou com abordagens inovadoras em marketing e distribuição, enfrentando os desafios da pandemia e mantendo-se à frente em um mercado competitivo. O episódio oferece insights valiosos sobre o uso eficaz de embaixadores de marca, a importância de um e-commerce ágil e como adaptar estratégias de negócios em tempos de mudança. Ficou curioso e quer conhecer mais sobre essa história? Então escute agora no Hoy Hunters.
Então bora para mais um Hoy Hunters aqui. Hoje a gente tá num cenário diferente, você já sabe o tema, você não precisa introduzir o tema, né? Mas a gente tá aqui hoje, primeiramente com o Alfredo Soares lá no cantinho, que é o nosso conselheiro aqui na V4 há muito tempo, vem lá do G4. Seja muito bem-vindo, meu cara.
Beleza, Gui, Denner, Mari, prazer estar aqui falando de marketing, vamos para cima.
E a convidada do dia,
a estrela do show.
A estrela do show aqui, né, deixei por último, Mariane Morelli, seja muito bem-vinda do Grupo Supply, né?
É isso aí, obrigada, gente. É uma honra estar aqui ao lado de vocês.
No Rio é Supply. No Rio.
É Supply?
No Rio. Supply? Tem que ter um carioquês. Né? Eu tinha isso na X-Tech, né? X-Tech aqui em São Paulo era chamada de X-Tech e no Rio era de X-Tech. Então, assim... O marketing sonoro era uma merda. Cada lugar falava de um jeito. É.
E a gente gosta de abrir aqui, Maria, o nosso podcast. Essa aqui eu nem te contei. Essa eu gosto de não falar mesmo. Mas a gente gosta de abrir com uma pergunta, que é a seguinte. O nome do podcast é Hoy Hunters. Conta pra gente a tua estratégia de negócio, que é o teu maior case de ROI. De retorno sobre investimento. Pode ser uma estratégia de marketing, pode ser uma estratégia de negócio. Aquilo que você gostaria de contar. Você sempre conta pra alguém que, pô, isso aqui deu muito retorno sobre investimento.
Olha, eu vou falar uma estratégia que deu muito certo, assim, que é o que mais me vem na memória, que é uma estratégia recente agora.
Legal.
Todo mundo sabe que o Grupo Supply é uma empresa de marcas de suplemento alimentar, né? É a Dr. Peanut também, de saudabilidade. Uhum. E a gente trabalha, principalmente a Max Titânio, trabalha com a base de atletas. A gente fala que a Max, a musculação é a base de todos os esportes, então a Max é musculação pura. E quem que é a referência em musculação? Nossos atletas, bodybuilders, grandes fisiculturistas que nós temos no nosso time. Uhum. E aí, a grande questão é, cara, como fazer esses caras converterem muito mais do que eles já convertem, né? Então, eles possam todos os dias tomando produto, né? Consumindo, ensinando, educando o consumidor. Uhum. E aí, a gente tem, todo o final do ano, tem o Olímpia, que é o grande, é a Copa do Mundo do fisiculturismo. O ano passado aconteceu em Orlando. E a gente não comprou o patrocínio Olímpia, tá? Um concorrente comprou o nosso patrocínio Olímpia. Nós não compramos, porque a nossa estratégia tava em performar aqui no Brasil. Só que, cara, a gente precisa aproveitar, porque os maiores atletas estavam com a gente. E aí, a gente lançou um promo pack com pré-treino e uma creatina. Nós lançamos 120 mil unidades, mas eu falei pra produção, Marcão, que é o nosso diretor comercial, falou, 40 mil deixa na gaveta, pega, puxa a matéria-prima. Se a gente não vender agora, a gente faz alguma coisa pra vender. Uhum. E a gente lançou esse promo OPEC 2 meses antes, um pré-treino, uma creatina, dando uma creatina pro consumidor, fazendo um jogo de números lá, com os nossos atletas estampando o promopec, fazendo uma live pro consumidor e pro lojista comprarem a ideia, e a gente conseguiu vender tudo em 24 horas.
Nossa.
E aí vendemos até as 40 mil unidades a mais. Então,
40 mil a mais.
40 mil a mais do que a gente tinha.
160 mil.
Assim, em 24 horas a gente conseguiu colocar no ponto de venda, e no digital também foi um sucesso, no nosso e-commerce também foi um sucesso.
Então, uma dúvida que eu tenho, quando você fala que vendeu as 160 mil, foi sellout ou sell-in?
Foi sell-in, mas porque é a única métrica nossa, é sell-in. O nosso mercado ainda não tá maduro pra pegar o sellout na hora. Tá. Mas assim...
Mas então você fez toda essa campanha pra promover exatamente o B2B,
sim,
o dono da lojinha...
O dono da loja...
A comprar o produto, porque já tava casado com alguma campanha, ou você fez a promoção pro lojista?
Não, já tava casado com uma campanha Road to Olímpia. Essa campanha a gente fez levando o consumidor pro Olímpia. Então, quem comprasse o Promopack ganhava 2 pontos e poderia trocar por brindes.
Então, você estava vendendo um produto já com uma ativação. Para ele ter o diferencial pro cliente dele. Então,
e aí a ativação era levar o consumidor final, sorteado, levar o lojista sorteado e levar o nosso representante que mais vendeu sorteado. Então a gente levou um representante, porque o outro infelizmente não conseguiu visto. A gente levou 2 clientes e levou um consumidor final, todos acompanhados, para ver o grande show Olímpia, e tudo amarrado nesse Promopack, na campanha Road to Olímpia que a gente fez. Então, assim.
Foi majoritariamente sell-in, mas teve o e-commerce também, que daí ia sellout direto, né?
Teve, que aí ia sellout direto.
Mas a comunicação para essa venda foi a live para o B2B.
Foi a live para o B2B.
Foi uma live shop B2B.
E pro B2C também, porque o consumidor podia comprar no nosso e-commerce, só que 80% das nossas vendas é varejo, tá, gente? Então a gente sempre dá preferência ao varejo. Então, antes mesmo a gente ter no nosso e-commerce, a gente garantiu que o nosso lojista também teria esse produto. E aí, quando a gente fez todos os faturamentos, a gente lançou automaticamente no nosso e-commerce, dando a oportunidade pro consumidor final escolher onde ele queria comprar o Promopack para poder rodar a campanha e fazer os sorteios.
Vocês fazem stand no Olímpia ou em algum evento? Tipo, faz, né?
No Brasil, em todos, a gente tem mais de 300 ativações no ano, assim, de...
Pô, tive uma ideia meio maluca aqui, mas... Tipo...
Pode usar como conselheiro também?
Pode, então, a ideia é essa, justamente.
Não, porque com esse engajamento todo que a marca tem, se ela, por exemplo, pega um evento que vai ter aqui no Brasil. Então, sei lá, vai ter o Arnold...
Vai ter o Arnold agora em abril.
Exato, tem o Arnold em abril. Ela pega, coloca um adesivo em algumas embalagens, e aí o cara que chegar com a embalagem no evento, tipo, libera algum desconto ou algum negócio pra ele comprar ali, entendeu?
Ou consegue tirar foto com o Ramon, por exemplo.
Exato. Então, se você levar a tua creatina que tem esse adesivo, e aí você vai botar em algumas embalagens, vai virar uma caça
legal.
Adesivo, você apresenta o produto lá, e assim, ainda quase faz o cara levar o produto.
Premiado. Puta, que legal. Quase boa. Dá tempo de executar ainda.
Porque combina os canais, né? Então, como o cara é muito engajado pelo resultado que ela tá falando, o cara, além de ser fiel, ele quer algum gatilho pra ele engajar e gamificar ali a participação, porra, dá pra ela fazer muito isso.
Ô, Mari, eu acho que eu vi esse pack quando eu fui treinar lá no CT com o Conrado. Tava num totemzinho, né?
Sim.
De vidro. A minha dúvida que fica aqui, como é que tu faz pra poder usar o nome Olímpia?
A gente não usou. A gente não... É, porque assim, Olímpia, a gente pode usar, porque Olímpia é uma palavra neutra, né? Tá. Então, Road to Olímpia a gente podia usar. É. Mas a gente não poderia em nenhum momento colocar logo do Olímpia, do evento. Então, isso a gente não pôde usar, a gente respeitou todos os...
Pra conseguir usar, teria que fechar esse patrocínio.
Teria que fechar o patrocínio.
E talvez nem fechando o patrocínio daria pra usar nesse...
Não, daria. Né?
O pessoal, é relevante até lá.
Tá.
Agora aqui, você falou um negócio que eu acho que eu recebo muito no G4 de pergunta, que é o lance dessa política comercial entre os canais.
Gestão, né? De canal.
Que é tipo, você vende no e-commerce e você tá vendendo na lojinha. Com certeza o cara da lojinha também vende no e-commerce. Tem alguma regra, alguma coisa que você possa falar de, cara, como é que você administra isso pro cara não acabar falando assim, pô, mas que adianta você ter o atleta se no final o cara tá dando o cupom pro teu e-commerce?
A gente tem um conflito de canal, tá? E a gente não conseguiu ainda resolver isso 100%. Mas...
Acho que ninguém.
Só quem tem varejo de...
Ninguém, Samsung, sim. Dell, pode botar todo mundo aí. É... Tem regra, tem boas práticas,
mas consegue
é difícil
executar...
ter uma cláusula que realmente seja 100% clara. Sempre tem um...
Sempre alguém fica...
Uma triste. Sobreposição. Sempre tem uma sobreposição de canal.
Então, a questão é a gestão de precificação. A gente conseguir dar uma precificação boa pro nosso varejo, para que ele consiga, na ponta, ser tão competitivo quanto a gente é no nosso e-commerce. E também, além do varejo, que é o nosso especializado, a gente tem alguns canais lá, né? O varejo especializado, tem o que a gente chama de varejo potencial, que quem que são eles? São as farmácias, supermercados, que estão entrando no nosso mundo também. Barras proteicas. A gente precisa entrar nessa, que a gente chama de avenida de crescimento, né? A gente precisa entrar nesses varejos mais formais, mas que pra gente ainda é de potencial. E tem o e-commerce, tanto o nosso e-commerce quanto o marketplace. Então, a gente tá numa intensidade de fazer a gestão de precificação dos nossos produtos. Eu acho que essa é a grande problemática, onde eu tô intensivamente, assim, é um trabalho muito intenso.
É uma agenda, né? Você vai ter que discutir isso durante muito tempo.
Exatamente.
Ali pra...
Gestão de produtos, de categoria.
Né? Porque é um tipo do assunto que tem que trazer o varejista pra mesa pra poder discutir com ele. Porque senão não adianta. Senão, quando você estiver entrando na farmácia, a lojinha do cara é nos mesmos shopping, o cara vai falar, porra, mas agora vende ali e aqui. Então, ou seja, pra você expandir, você vai estar batendo em problema, né?
É.
Que talvez seja o grande... Quando a gente fala do negócio Coca-Cola, a distribuição é a grande engenharia de negócio ali. E é um puta conflito de canal, né? Porque você tá na banca de jornal, tu compra. É muito mais entender o momento de consumo que cada canal tem do que qualquer outra coisa.
A boa notícia é que o nosso canal só tá aumentando, né? O nosso mercado tá aumentando. Uhum. Então, o varejo não perde venda, né? A loja especializada, eles não sentem impacto no faturamento. Sim. Mesmo a gente abrindo outros pontos de vendas. Então, esse é o grande benefício, é o que a gente sempre fala pro especializado. Especializado sempre vai ser especializado. É gerar experiência, gerar conteúdo, saber o que o cara realmente tá vendendo.
Perfeito.
E é o formador de opinião, né? Pra gente, a loja especializada ainda é o grande formador de opinião. E eu acredito que vai ficar por muitos anos ainda.
Ô Mari, tem muito gestor que tá nos ouvindo aqui que vive esse conflito dessa pergunta que o Alfredo trouxe. E como, por exemplo, no teu caso, 80% da venda é o B2B, ao invés de fazer o que vocês estão fazendo, de ter os múltiplos pontos de contato, ele opta por nem fazer a venda direta. Por que que vocês, nessa reflexão, optam por fazer a venda direta, mesmo tendo a maior parte do negócio no B2B?
Nosso canal, racional? Apesar das nossas vendas serem 80% varejo, a minha conversão tá totalmente no online.
Uhum.
O nosso consumidor, eu falo conversão de decisão de compra, né?
Tá,
Nosso, lógico, eu tenho o vendedor lá na hora, que pode fazer o cara mudar de ideia, ir pra uma outra marca, um outro produto.
Mas ele chega com muita consciência.
Mas ele chega ele com chega muita consciência. Pro... Então, a nossa geração de conteúdo, ela é muito forte. Então, antes dele chegar na loja e saber o que quer, ele já se educou de uma forma, assim, a maioria, tá gente? Às vezes a gente, eu vivo em loja, às vezes eu chego alguém que fala, cara, eu quero tomar alguma coisa, tá? O cara fala, tá bom, mas o que, que você quer? Qual que é o seu objetivo? E aí, o vendedor instrui. Mas a grande maioria, ele já chega, eu quero tomar um isolado, concentrado, eu gostei dessa marca porque eles me ensinaram tal coisa.
Legal.
Então, a gente se apropriar desses consumidores, fora que assim, gente, eu não acredito mais que nenhuma marca consegue fazer só o que ela quer. A gente tem que estar disponível para fazer o que o consumidor quer.
Sim, legal.
Então, a gente tinha muita demanda no nosso e-commerce. A gente foi tardio no nosso e-commerce. Nós abrimos o nosso e-commerce em 2020 só. Então, eu falo que esse é um erro.
A famosa água bateu na bunda.
Total. Precisamos de um e-commerce. Nossa, ninguém tá pensando nisso agora. Então, a gente foi tardio e junto disso, a curva de aprendizado, né? Sim. O quanto que marcas nativas digitais aprenderam antes da gente. Mas a gente tá tentando correr atrás desse aprendizado todo.
Legal. E o e-commerce, ele é pra vocês uma fonte de retenção muito forte, eu imagino.
Forte.
Porque o cliente, ele pode acabar conhecendo no varejo, no PDV, eventualmente ele, pô, vê um negócio que parece um Kinder Bueno aqui, inclusive a gente nem citou, né, que tá aqui.
Poxa,
a mostra,
eu tô tentando fazer a minha promoção aqui.
Esse whey gigantesco aqui. Mas, pô, tá aqui com a gente, talvez o cara se interessa nisso e depois que ele come, porque isso aqui, aliás, galera, real, papo reto, isso aqui é maravilhoso. Experimentem isso, que é muito bom. O cara vai lá, vai curtir e aí ele acaba ficando e retendo mais através do e-commerce. Vocês, porque ele já conhece a marca, né?
E uma função do nosso e-commerce também, que conta muito, como o nosso varejo é muito pulverizado, a questão de conhecimento do nosso consumidor final muda muito. Frequência de compra, ticket médio. Porque o nosso varejo especializado, ele não tem esses indicadores.
É, o dado,
ele,
né?
Não. Fala, cara, qual que é o ticket médio da sua loja, cara? Puta, não sei.
Ele cadastra o cliente.
Ele não cadastra o cliente. Uhum. Ele, sabe, ele sabe o que ele precisa vender
ele
por mês.
Ele é o comerciante, né?
É.
Não é o varejista.
É normal.
É.
E é um problema comum, assim, nesse tipo de negócio, porque no fim das contas eles não cadastram, não é que nem a farmácia lá que tem 98% de identificação, alguma coisa assim no PDV. Sim. Então isso dificulta muito pra fazer uma análise RFM da vida, alguma coisa do gênero, né?
Faz sentido. Então, é frequência de compra.
E essas lojinhas, na grande maioria, elas têm uma característica muito de um cara personal, empreendedor, que viu a oportunidade, total, e abriu. Então você vai numa lojinha dessa, você vê que é algo muito artesanal. Que é muito cara que gosta muito do mercado, daquilo, que se cuida. Então, são menos grandes redes, né? Nos Estados Unidos tem bastante rede,
sim,
consolidada, que é até um modelo meio que franquia de conversão lá. O cara pega a lojinha de bairro, muda, talvez apareça.
Virar de bandeira, né?
Talvez apareça alguém no mercado pra pegar esse cara e
profissionalizar,
Esse mercado. É até uma boa oportunidade aí. Uhum. Mas dá pra perceber que são lojinhas, cara, que é o... Normalmente é o cara e a namorada curtem, eles se dividem ali, e aí eles malham na academia perto, e aí eles veem a oportunidade do ponto, e aí já conhece alguém, aí compro, e aí começa a vender, ou, que eu já vi muito, vendem venda direta, o cara tem um contato de alguém que
um compra, distribuidor ou numa loja maior.
Ou numa loja maior que o cara vende pra ele com 20, 30% de desconto, e aí ele leva pra academia e vende, aí ele começa a falar, pô, vou empreender, ou perde o emprego. Cara, é a história clássica brasileira. É
normal.
Mas esse mercado é muito isso. Você não vê o empresário falando, vou investir nesse mercado. Não. É normalmente o apaixonado pelo corpo, pelo esporte, pela musculação, que fala, pô, vou fazer isso. Que não é muito diferente da academia de CrossFit, por exemplo, que é a mesma coisa. O dono da academia, ele normalmente é o crossfiteiro apaixonado.
Exato. Não, eu tenho exemplos de clientes que... Esses dias eu recebi uma mensagem, falou, Mário, eu comecei com R$300 vendendo meu videogame. Cara, uma grande loja hoje. Então é esse perfil do cara vender alguma coisa, comprar os lifestyle
business. A gente não pode esquecer que há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o vendedor de whey era o cara mochileiro que ia pros Estados Unidos comprar, trazia pra vender.
Sim.
Ele vendia Night Shocks. mas era. Suplemento era assim. Aí o Brasil começou a produzir, aí começaram as lojinhas de importado, aí começou a ter essa educação. Aí
a Max é uma marca que não chegou a 20 anos ainda, né?
Não chegou a 20 anos ainda.
Essa época, eu falei, 20 anos atrás. Eu lembro de ter 15, 16 anos, comprar suplemento era de quem trabalhava em companhia aérea, que trazia coisa dos Estados Unidos pra comprar.
Pra vender aqui no Brasil. A probiótica foi fundada no ano que eu nasci, 1986. Então, assim, é um mercado relativo. Tá bom, não sou tão nova assim, mas. Mas é um mercado relativamente novo, né? A probiótica foi uma das pioneiras no mercado de suplementação no Brasil. Tem 38 anos.
Na Dr. Peanut, por exemplo, eu brinquei contigo ali no início que eu sou cliente. E aí eu fui no e-commerce e aí eu não percebi uma coisa.
Prédio.
E aí eu quero... Não, duas coisas que eu percebi. Eu quero ver a tua visão.
Será se tem grátis?
Não sei se tem frete grátis. Essa
faz a pergunta agora. Ela pode ter justificado já.
O que eu percebi, tá? Eu compro Dr. Peanut através do Mercado Livre.
Uhum.
E ele custa em torno de R$42, R$43, alguma coisa assim. E eu sou o cliente XPTO lá do Mercado Livre, que eu já esqueci o nome, mas eu tenho frete grátis se eu comprar tipo 2 ou algo do gênero. A última vez que eu comprei 3. E aí eu percebi que no site ela custa R$64,90 e no Mercado Livre ele custa R$41,90. Aí eu não entendi, porque...
A gestão de precificação lá precisa ser... A gente tá implementando, né? Faz um ano que a gente tá na gestão de Doctor. E a questão do e-commerce da Doctor, quando a gente adquiriu, a gente tinha um e-commerce muito caseiro.
Uhum.
Porque também nunca foi foco da Doctor. A empresa é em Curitiba, então saía de Curitiba. A questão da logística era muito difícil.
Entendi.
Então, agora a gente tá mudando pra Vetex.
Uhum.
Boa escolha.
Por acaso, uma boa escolha.
Mas eu não recebi desconto pra fazer isso.
Boa, vai ser arrumado.
A gente entrega valor.
Boa, desculpa.
Boa. Então agora a gente tá mudando pra Vetex e também colocando a logística em Extrema. Aliás, todo o hub de marcas da Suplay tá indo pra Extrema pra entregar em São Paulo 24 horas. Tá?
Extrema é uma cidade no interior de São Paulo.
Extrema é em Minas Gerais e virou o hub da maioria dos e-commerce.
Olha, eu vou te falar, tá? A gente tem um aluno no clube, Rogério, que é dono de um galpão que atende uma dessas marcas grandes do varejo de bens de consumo. O varejo de bens de consumo não tá indo tão bem, mas é um contato bom. Você falou de Extrema, eu me lembrei dele, porque ele construiu para atender essa empresa. E essa empresa, por conta da definição estratégia para eficiência, reduziu o contrato em 80%. Então ele ficou com uma área muito disponível lá. E aí ele tá legal. Atrás de marcas mais consolidadas por conta do nível de estrutura que ele tem. Então faz
super
sentido.
A gente tá mudando tudo pra lá, até porque a nossa expedição é varejo total, né? A gente, então a gente tá mudando tudo pra lá. E as grandes transportadoras que fazem o B2C estão lá também.
É, então.
Então virou uma cidade de e-commerce, respira e-commerce. Legal. Respira logística.
É um cara bom pra tu conversar.
E ele tá lá.
Ele tá lá.
Me passa o contato.
Vou te conectar. Rogerão, quero comissão nessa porra, hein? Tô te vendendo aqui ao vivo. Mas
não,
ele
o Rogerão gera valor. Então, a gente começa falando Grupo Supply, aí a gente tá aqui com a Max Titanium, aí a gente tem a Dr. Peanuts e a gente também tem a Probiótica.
Isso.
Então, ao longo de toda essa história, vocês fizeram, pelo que eu sei, duas aquisições, da Probiótica e da Dr. Peanuts. O grupo é o grupo, enfim, e a Max Titanium foi a primeira marca, né?
Foi a nativa nossa.
É, vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa parte das aquisições, né? Foi primeiro a Probiótica, depois a Dr. Peanuts. Isso.
O Grupo Supply fazia alguma coisa antes de criar a Max ou nasceu para a Max?
Cara, quase nasci com o Grupo Supply, então 19 anos. Onde você trabalhava antes? Uhum. Eu fazia estágio na delegacia, depois fui secretária. De... eu fazia direito, né? A gente abriu a empresa e aí a gente já abriu como Supply, porque a gente já tinha essa intenção de grupo, né? Claro que não tão planejado assim, era uma coisa muito mais informal. E aí a gente lançou a marca Max Titanium.
Mas Supply é o grupo mesmo?
Supply é
indústria.
É o grupo, é indústria.
Ele só assina social, as marcas.
O que é produz mesmo, então a gente é indústria.
Mas nasceu pra produzir Max.
Nasceu pra produzir Max, exatamente.
Não produz pra outras marcas que não sejam
a gente não terceiriza.
Só esse início rapidinho, ele começou como Grupo Supply e a Max veio na sequência, veio as duas juntas.
Supply é a Vulcabras. É isso, a indústria. Uhum. Não junto. É a marca de consumo. Uhum.
Então, é junto, assim, tanto é que muita gente nem fala Supply, fala Max. Putz, você trabalha na Max, porque meio que virou uma identidade só, né?
É um pouco Caffeine Arm e Super Coffee, né? O produto é Super Coffee, todo mundo fala Super Coffee, mas a empresa em si é Caffeine Arm.
E aí a gente abriu, cara, três sócios apaixonados por esporte, sabia que o segmento tava crescendo, mas não sabia da intensidade disso. Eu sempre falo uma frase que a ciência tá a nosso favor, então o mercado, quando a gente abriu, era um mercado que as pessoas iam na loja de suplemento com sacola preta, não podia falar que tava, até tem um episódio...
Era bomba, era meio que bomba.
Era bomba. Tem um episódio que meu sócio tava no cursinho ainda, e ele comprou probiótica, não era nosso, ele comprou probiótica tinha uns potões pretos, assim. Mãe dele chegou na casa, queria levar ele de volta. Meu filho tá drogado. Tal.
Mas eu lembro dessa parada aí, eu lembro dessa época que eu era atleta no Fluminense, de, pô, 15 anos, 16, assim, e era meio que isso, esses potões, assim, era parada assim, pô, o cara toma bomba. O cara é bombado, não era parada, não tinha essa...
Não tinha associação.
Então foi um trabalho
saúde,
de muitos anos dessa associação de suplemento com anabolizante, né? Coisas que são totalmente desassociadas, né? A gente fala em saúde, a gente fala em performance.
Mas hoje, por exemplo, a creatina cruzou barreira, pô.
Cruzou. Mas
tipo,
você sabe quando que a
creatina... agora é assunto médico.
Total.
Longevidade.
Anti.
Pô, crescimento. É tudo, tipo
mas
assim.
Mas você sabe quando que foi aprovado no Brasil a creatina? Era 2012, 13.
Caramba, é recente.
10 anos. Uhum. Assim, beta-alanina, por exemplo, que nos Estados Unidos de pré-treino, só foi aprovado em 2020, 2021.
Mas você vê esse negócio da creatina, pô, é muito louco, porque se não fosse os influenciadores, essa descentralização da comunicação, essa mensagem nunca alcançaria a frequência que ela alcançou.
Sim, faz sentido.
Porque você não vê muito falando na TV, no jornal, na Ana Maria. Não, não vê.
Mesmo tendo comprovações científicas.
É, você não vê.
Absurdas.
É, mas porque é muito simples, né? No grande canal de mídia, é meio polêmico, eu vou falar, mas no grande canal de mídia, eles vão falar quem tá pagando pra eles falar. E aí é uma indústria nova que não tem a grana suficiente pra pagar o que eles têm que falar. Então, não adianta aparecer uma vez no jornal, você tem que dar frequência. E, cara, pra dar frequência na TV é muito dinheiro. Uhum. Então, ou a indústria é muito grande, capaz de dar frequência, não vai conseguir.
E as indústrias, na falta de a gente ter essa mídia mais tradicional, a indústria foi se virando no online. E descobriu no online um poder de conversão de educação absurda, né? Até porque o online cresceu muito. Então a gente olha pra grande mídia hoje e fala assim, puta, não vai converter como eu converto aqui no online. Então, é Jogo difícil virou. Hoje você é, ver uma empresa de suplemento na grande mídia. É super difícil, acho que não teve, assim.
Mas aí, por que que vocês optam por adquirir a probiótica, sendo que, teoricamente, são concorrentes?
Então, aí a gente fundou a Max. A Max, ela é muito direcionada a performance e atletas, né? Esse é o nosso…
Atletas bodybuilding, ou atletas de modo geral?
Não, atletas fisiculturistas, tá. Assim. Porque eu falo que tem três gatilhos pra pessoa começar a suplementar ou ter uma qualidade de vida boa. Primeiro é a estética.
Uhum.
Então, primeiro, assim, são três gatilhos diferentes, tá? Então a pessoa ou opta pela estética, ou ela tá ferrada com a saúde e o médico fala, cara, ou você muda de vida ou você vai morrer,
uhum.
Ou ela olha talvez pros filhos e fala, puta, eu vou agora melhorar minha vida porque eu quero ter uma longevidade boa.
Então, ou termina um relacionamento.
Também.
Aí volta pra estética.
Não, não, quando o cara termina um relacionamento também é disposição, é quase um pré-treino. É. Porra,
come to the gym.
Mas aí é estética, ele fala, meu, deixa eu melhorar aqui. Então são três gatilhos que ou o cara tá ferrado, ou o cara quer melhorar a estética dele, ou o cara pensa numa longevidade melhor pra vida dele, enfim, pra criar os filhos e tal. E a Max sempre falou muito em musculação, musculação é base de todos os esportes e tal. O que tá crescendo muito, né? Porque antes sala de musculação, cara, não. Os idosos iam fazer hidroginástica. A gente fala, gente, o que o idoso menos precisa é hidroginástica. O que ele mais precisa é musculação.
Uhum, que legal.
E aí, em 2017, eu sempre falo, faço uma pesquisa, mais ou menos setembro, outubro, de marcas, né, da Top of Mind e tal. E aí, eu recebi em 2017 a pesquisa de Top of Mind e probiótica ainda em primeiro. E por que que eu falo ainda em primeiro? Porque em 2012, a probiótica foi vendida. Ela era de um dos donos, fundadores, e eles foram vendidos pra Valiant. E a Valiant, ela, cara, um mercado totalmente diferente. Eles estavam acostumados com o mercado mais tradicional. Eles não se acostumaram com a dinâmica do nosso mercado. Acabaram no sentido de vendas com a probiótica, não conseguiram gerir. Era um braço deles, então eles também nem colocavam muita energia nisso. E aí eu recebi isso em 2017 e falei assim, cara, depois que a Valiant acabou com a probiótica ainda fica em primeiro lugar na cabeça do consumidor. Eu sempre tive a mentalidade, como marketing, eu sou marqueteira e vendedora de nascença, né? Eu sempre tive a mentalidade que cada vez mais as pessoas querem um produto pra si, né? Então elas querem olhar e falar, cara, essa marca fala comigo. E tá cada vez mais difícil fazer isso.
Uhum.
Cara, hoje, por exemplo, você pega o case da Nike, que é pra todo mundo, mas os caras hoje têm um Instagram que fala de skate, tem um Instagram que fala de basquete. Porque também é uma marca de muitos anos atrás. E a gente tinha essa visão de consumidores que não conversavam com o Max Titânio. Falava, tá, mas eu não quero, né, ganhar músculo. Eu quero ir pra academia 3 vezes por semana. Faço outro esporte. Faço tênis, faço natação e tal. E aí eu falei, puta, essa é uma baita oportunidade começar a construir nosso hub de marcas e trazer a probiótica pra todos os esportes. Então a gente conversa com uma galera muito diferente, com objetivos de longevidade, com objetivo de qualidade de vida e que praticam demais esportes e tal. Então eu falo que a pessoa começa na Max, depois pensa em probiótica. Então esse foi um intuito. Então, apesar de concorrentes por terem os mesmos produtos, né, quase os mesmos, não são todos os portfólio que é bem diferente. Probiótica, por exemplo, tinha o Carb Up, que é referência em categoria, né? O Carb Up em gel.
Eu já usei pra bike.
Rolê, né, de bike.
É, todo mundo fala Carb Up.
Isso é bom demais.
Isso é maluquice.
Eu uso no kite.
É.
Então, cara.
Gelzinho, né?
O gelzinho. Então, probiótica, a gente é o gel mais vendido do Brasil.
Que a Max não tem esse produto.
Não tem.
Porque não faz sentido, teoricamente, pro caso de uso do cliente da Max.
Exatamente. Então, tem alguns produtos bem diferentes, por públicos diferentes, e a comunicação totalmente diferente também. Então, você entra, fala com o Probe, é um público. Os eventos que probiótica tá, Max não tá. Eu acho que com exceção ao Arnold, porque é o grande evento da suplementação do Brasil.
Mas aí não tá Supply. Você vai com as três marcas separadas.
Eu vou com as três marcas separadas. Supply é só
a razão social.
O atendimento não, comercial.
É, com o B2B.
Então a gente tem um...
É a distribuidora.
Não, é nosso atendimento direto, mas é o nosso time comercial.
É o atendimento do B2B.
É, exatamente. É, então todo o nosso time comercial fica como Supply lá.
É,
mas atende as três marcas.
Porque é o mesmo, porque o B2B mesmo
deve
lugar.
Conhecer a Supply, né?
Supply, exatamente.
Não conhece com o Max necessariamente.
A mesma loja vende probiótica e vende Max.
Exatamente.
Que é a
então,
Supply.
A gente consegue ter...
Compra da Supply.
Tem compra da Supply, exato.
E a gente consegue ter mais share no cliente, ter mais poder de negociação. Consegue fazer... A gente vai lançar um projeto agora com o nosso varejo incrível, assim, com as três marcas, de benefício, quem tem as três marcas e tal. tal.
Irado.
Se os caras não tivessem sido incompetentes ali com a probiótica, a história seria diferente, né? Porque
total.
Você teria um concorrente que atende um nicho diferente do mercado que você gostaria de entrar. E aí, tipo, teria que talvez
não,
construir
até,
uma outra marca.
Até porque a probiótica foi líder de mercado até 2013.
Uhum.
Então a probiótica tinha mais de 40% só ela de share.
Caramba.
A probiótica fez um… Não tem como falar do mercado de suplementação brasileira sem passar por probiótico. O que os caras fizeram, eles traziam atletas de fora pra fazer mega eventos. Naquela época era tudo offline, né? Não tinha esse negócio de YouTube. Cara, colocava 1.000, 2.000 pessoas. Então muita gente… Eles tinham 700 atletas.
Caramba.
Então muita gente foi educado por probiótica. Eles fizeram muito esse trabalho.
700 atletas é bizarro.
Bizarro.
Então,
imagina
assim,
gerir isso.
Então foi legal porque, cara, eu olhava a probiótica como um concorrente. Falei assim, cara, eles são muito foda.
Errou.
Eles são muito bons.
E como é que foi esse M&A? Como é que surgiu?
Foi uma boa oportunidade no ponto de vista do M&A?
Foi uma mega. Foi financeiro, porque a probiótica entregava um resultado negativo.
Uhum.
E aqui no Brasil o CEO não queria fazer.
Ela era uma BU dessa farmacêutica.
Exatamente. Eles eram um braço dessa farmacêutica
aqui. Ela tinha um CEO ou era o CEO da farmacêutica?
Eles tinham um CEO, mas não um exclusivo. Agora eu não sei qual mais negócios esse CEO fazia parte,
mas não
tá?
Era só esse.
Não era só esse, não. Ele ia lá poucas vezes.
Os
assim.
Founders iniciais, eles já tinham saído depois da venda.
100%. Sim. Eles venderam 100% uhum. um negócio. Perfeito. Acho que eles nem estão morando aqui no Brasil mais. Uhum. Mas era um grande trabalho. Respeito eles pra caramba do que eles fizeram aqui. E aí, quando eu recebi essa pesquisa, a gente chamou um advisor. Ele falou, cara, eu sei que aqui no Brasil a gente não consegue ir, porque eu já tinha conversado com o CEO. Como vocês estão? Tá? Ele, não tá, a gente vai conseguir fazer a probiótica. Só que eu sei que a probiótica tá com resultado negativo, porque o mercado fala, né? Assim, uhum. não tem como esconder, é um mercado muito pequeno, o mercado fala. Aí a gente acessou o Canadá, porque a Valiant é canadense, acessou o Canadá, falou assim, olha, nós somos um grande concorrente de vocês, a gente quer adquirir a probiótica. O cara falou, cara, eu quero sair.
Canadense, leva, pelo amor de Deus.
Leva, pelo menos. A hora que a gente recebeu o retorno positivo, a gente entrou nos números e as sinergias eram gigantescas.
Você ia virar o negócio do dia pra noite.
É, eles já tinham tentado vender pra um outro concorrente, só que assim, quando a gente olha o negócio, quando a gente é comprador estratégico, a gente sabe como virar a chave.
Sim.
Então, em um ano, a gente conseguiu virar a chave da probiótica. Cara, nem tudo são flores, porque é a primeira experiência nossa em aquisição.
Que é difícil pra caramba, 70% dá errado.
Muito difícil. É, cultura.
Quantas pessoas?
Tinha 150 colaboradores a probiótica. Uhum. Cultura muito difícil. É, a gente penou muito, tá? Não foi… Cara, eu aprendi demais, principalmente no lance da cultura. Porque como nós, fundadores, ficamos na Max, construímos a Max, a questão da cultura era muito natural pra gente. Porque a gente tá no negócio, mesmo que não tenha algo muito organizado, hoje tem, né, pra falar de cultura, todos os gestores. Mas antes, cara, o time tava com a gente. Então, era meio que inerte o negócio. Agora, quando você compra uma marca com colaboradores e uma cultura totalmente diferente, os caras com medo, com receio, meu, ferrou. Então, foi um baita de um aprendizado pra gente. Mas foi muito bacana. A gente comprou em abril de 2018. Eu tive minha filha dia 5 de abril e a gente
legal.
Anunciou. Eu assinei o contrato, o médico quase me ligando. Viu? Deixa eu te avisar, você tá grávida, você precisa ter sua filha. Falei, não, só deixa eu assinar
quase
aqui o negócio. Eu já vou.
Que legal.
Um lance interessante do que você tá falando é que o agora tô explicando faz muito sentido, que é a questão dos diferentes casos de uso, né?
Sim.
No fim das contas, a gente tentar mapear os diferentes casos de uso, faz sentido ter outras marcas que conversam muito com um caso de uso diferente, né? Tu deu o exemplo da Nike, ela tem as suas submarcas ao invés de ter outra, né? Tipo, Nike SB pra
isso.
Skateboard, por aí
é,
vai.
Tipo, numa escala menor, tem o V4X da V4.
É, o Itaú Personalité, alguma coisa nessa linha. Isso é bem legal. E o M&A é sempre, eu gosto muito desse lance do crescimento inorgânico. A gente até te falou que ia te perguntar sobre isso, que é algo que a gente tá começando a fazer, porque tu arrasta toda essa tradição da marca, que é algo difícil de replicar, né?
Muito.
Porque tu poderia começar uma nova marca do zero,
sim.
mas nada ia te fazer replicar a tradição. A tradição não replica, né? Ela vai sempre ter a tradição de ser uma das principais, uma das primeiras marcas do Brasil na categoria, que tu trouxe todo esse goodwill, né? Que até entra no lance do M&A, todo
sim.
esse ativo intangível, tu conseguiu se apropriar e já como vocês sabiam administrar o negócio e o atual administrador não tava virando, provavelmente financeiramente foi um deal fácil de de fazer.
Muito.
Com todas as suas complexidades de operação, né?
O cara provavelmente precificou marca, né?
Precificou marca. Até a gente levou poucos maquinários, pouquíssimos, porque a Probiótica ainda não tinha maquinário muito tecnológico, é uma empresa antiga, né?
Se vocês levassem só a marca, já valeria a pena.
Só,
já tinha uma
coisa. Não, total, foi o que a gente levou.
É. Entrou tudo como um ativo intangível no balanço, prático.
E aí, assim.
O cara provavelmente precisava fazer o M&A pra ele, no balanço dele, trocar o prejuízo e virar crédito.
Total.
E aí, assim, então, como a gente comunica creatina na Max é totalmente diferente como a gente comunica creatina na Probe.
Mas aí a gente tem também a outra aquisição, que é a da Dr. Peanuts, né? Como é que foi essa história aí? Que já tem cara de ser bem também. Diferente, bem recente
não,
também.
Não, total, né? Até porque a gente não é 100% Dr., né? Os fundadores continuam no negócio.
Ah, legal.
A Dr. é uma empresa de 6 anos, então super recente.
Uhum. Fatura quanto hoje, Mari?
Hoje a gente fechou em 128 milhões. Só que a gente comprou a Dr. com 60 milhões de faturamento.
Legal.
Então, cara, em um ano a gente dobrou
isso
o faturamento.
Isso de sell-in ou
sell-out? Sell-in.
Legal.
Isso, faturamento fábrica mesmo. Então a gente dobrou o faturamento em 12 meses. Consumo de pá de amendoim no Brasil é totalmente diferente do consumo de pá de amendoim nos Estados Unidos, né? E aqui é muito ligado à saudabilidade.
Um lance louco sobre isso é que todo brasileiro sabe que é pá de amendoim, mas quase nenhum comprou, né? Por causa dos filmes. Tu sempre vê pá de amendoim na cultura americana. Todo mundo sabe que é pá de amendoim, mas quase ninguém consumiu.
Né? E aí o Lucas veio com esse negócio de ele querer. O Lucas é um dos fundadores, né? Todos os fundadores estão na operação e dois são 7 fundadores lá. E 5 estão na operação, divididos.
Trabalho de faculdade.
Não, é que
quem
o Lucas...
Quem segura o cartaz? Não, tô brincando.
E aí, ele sempre pratica atividade física, ele sempre foi da musculação e tal. Então, ele queria uma pá de amendoim, porque é uma gordura bom, um carboidrato bom. Só que gostoso, porque se você bater só o amendoim, fica ruim, fica pastoso, oleoso, né? Uhum. E ele começou a desenvolver algo gostoso pra ele comer. E começou a vender, trabalhar com influenciadores. E isso estourou. E, de repente, eu ia visitar cliente essa pasta ali. Falei, cara, isso daqui tá muito bom. E os clientes, meu, as pessoas procurando pá de amendoim, é uma agrega no meu faturamento. Então são palavras que a gente gosta de ouvir, né? Cara, agrega no faturamento das lojas.
Tem
uma
margem
marca,
boa.
Tem margem boa. Aí eu mandei uma mensagem pro Lucas no Instagram. Ô Lucas, vou estar em Curitiba, nem estaria em Curitiba. Essa semana, vamos bater um papo? Ele, porra, Mari, vamos. O Lucas já foi nosso cliente, mas eu não conhecia ele, assim, pessoalmente. Porra, Mari, curto pra caramba vocês, vamos bater um papo e tal. Beleza, aí eu fui lá na Doctor, eles sempre tiveram um trabalho de marca incrível. E eu falei assim, olha, a gente já tentou entrar no mercado de pá de amendoim. A gente não obteve sucesso, porque o mindset é totalmente diferente. E eu queria estar nesse negócio. Ou vou com você, que é o que eu quero, ou eu vou tentar procurar outras formas de editar e tal. Ele falou, não,
com a gente… Com as cartas na mesa ali.
É, eu falei, cara, eu acho que faz sentido, deixa eu conversar com sócios e tal.
Aí fodeu, aí… é falar com os sete.
Não, mas eles são super divertidos. Dinâmicos, não, gente, eles são super dinâmicos. E aí, o interesse deles na gente é a capilaridade comercial. Então, enquanto eles tinham 10 pessoas na rua, a gente tinha quase 100 pessoas na rua. Uhum. Então, eles também viram essa oportunidade.
Hoje você tem quantas pessoas na rua?
Mais ou menos 100, 110 pessoas.
Que visitam?
Que visitam os nossos 12 mil pontos de vendas.
Isso como distribuidor? Ou
não, que... não, direto. Vendedor da fábrica.
Vendedor
da fábrica
direto,
aí, você tem distribuidora onde essa galera não atua?
Tem distribuidores onde a galera não atua, Nordeste, Norte, por exemplo, tem algumas regiões bem distantes, então os distribuidores fazem esse braço. E distribuidor pra fazer o canal alimentar, né? Porque aí é muito…
Depois eu quero entrar nesse tema, hein, galera? Pra gente. Acho que a galera vai curtir.
E aí, cara, a marca Dr. Peanut é uma marca que gerou… Pra vocês terem uma ideia, a Dr. no Google vem antes de pá de amendoim.
Caramba.
Então a gente virou referência de categoria. Sinônimo de categoria. Então, a gente tem uns dados também na Black Friday que em alimentos, a Dr. acho que foi a terceira ou quarta de alimentos.
Top.
Então… A cultura é muito parecida, valores muito parecidos. A gente se deu bem de cara, assim. Então, claro, uma negociação, ainda mais que não 100%, é sempre muito difícil em questões contratuais. E eu falo que tem que ser mesmo. Eu falo, cara, enquanto as coisas difíceis estão em contrato, é porque o negócio vai bem. É.
Mas vocês compraram o controle? Ou...
50%.
Mas vocês têm uma call 50%. Pra comprar tudo?
É.
Não, a gente tem uma saída só se acaso a gente abre o IPO ou tal. Aí eles têm o roll-up e vão com a gente também.
Então, tá, tu poderia fazer.
Em determinadas circunstâncias, tá?
Mas deve ter uma put. Se eles vender, tu pode vender junto.
Ah, sim.
Mas o controle é de quem?
Tem um CEO lá. E o controle é por votação. Então a gente.
Conselho mesmo.
De conselho. É. Então a gente
é igual
delimitou,
mesmo.
São 5 conselhos. Tá.
5 votos.
5 votos.
Aí da suplay, tu tá no conselho.
Eu tô no conselho.
Tu é representante do grupo.
Sim. E aí eles viram muito essas sinergias. Então, pra eles também foi muito bacana. Então, cara, os sócios deram bem, um contrato muito bem feito. Questão de capilaridade.
Foi um M&A bem mais fácil que o da probiótica, porque
não,
da probiótica
tu
não
tinha alma.
Não, tá maluco, probiótica foi mais fácil.
Isso aí, o Falder tava engajado, tava vendendo, tava comprando futuro. Isso,
de mais fácil, a Dr. Prince foi mais fácil de fazer, mas
não,
foi mais...
Não, não.
Foi mais difícil de fazer, mas foi mais fácil de operar, porque eles estavam.
Foi, porque, cara, essa questão de operação no D mais
Não, mas é porque ele entrou na operação deles, e aí ele olhou pra ela e foi usando o que ele queria.
É, foi mais fácil de operar, porque na probiótica tu levou tudo, agora é contigo, toma, filho.
O dia seguinte foi, assim, claro, teve a junção, o que que a gente ficou a responsabilidade da Doctor? O time comercial. Então, o time comercial é suplay. O resto, eles fazem tudo. Então,
assim, no D+1 tava rodando tudo.
D+1 ficou muito mais fácil. Tava rodando porque os fundadores estão lá, eles sabem.
Porque quando tu compra uma empresa sem founder, tu compra uma empresa sem alma.
Cara,
então, tu tem que construir tudo, que é o caso da probiótica.
E você tem que construir, antes da cultura, confiança.
É a loja integrada, pô. Agora, com o Vitão,
começou a...
Tá cofundando a empresa, né? Uhum. Tá refundando a empresa. Refundando. Porque...
É, o Dr. Pinch
ficou uma empresa executiva.
Foi uma empresa fria, de certa forma. Os gestores ali são bons também.
E assim, como gestores estavam lá, não teve insegurança dos colaboradores.
Sim.
Então não teve insegurança nenhuma. A não ser o time comercial, porque teve junção. Então teve algumas pessoas que tiveram que sair. Mas enfim, o centro do negócio funcionou sem
grandes... Mas a sinergia era gigante. Porque se eles perderem 100% do time comercial deles, ainda vender mais. Porque o de vocês era 10 vezes maior.
Isso, exatamente. Então, cara, e o resultado tá aí, né? A gente cresceu em percentual de EBITDA, numérico, obviamente. E dobrou o faturamento da companhia.
Caramba.
Então, foi um case de sucesso, assim, de aquisição. Foi muito bom.
E tu pretende fazer mais aquisições? Tu curtiu a experiência do crescimento inorgânico?
Eu curti muito. E a gente tem alguns mapeamentos de marca. E eu curti principalmente a questão de produto que a gente não tem expertise em fazer, como pasta de amendoim.
Tu desbloqueou mais um novo caso de uso.
Mais um novo, E canal também, né? Porque a Dr. Peanut, por exemplo, ela tem um canal alimentar muito mais forte.
Tipo supermercado mesmo?
Exatamente. Uhum. Muito mais forte.
Que é onde você não tava.
É, então, cara, foi bacana. A gente, no final do ano, falou, cara, a gente mandou bem demais, assim.
Teve deals que tu começou a fazer e deu ruim? Tu não conseguiu concluir de M&A ou nada até então?
Teve negociações iniciais, sim. Que a gente, na primeira conversa, a gente já falou, cara, com esse fundador, a gente não tem... Não que é melhor ou pior, mas é questão de...
Não existe melhor ou pior.
Questão... Porque, cara, no fim do dia, por mais que a gente faça um contrato muito bem feito, são pessoas.
Sim.
No fim do dia, você quer ligar e você manda o cara... Você tem conversas quentes no final do dia. Então, como você vai ter essa conversa, vale muito, né? Então, cara, se logo no início a gente não consegue ter esse tipo de abertura, se eu não consigo sentar e ficar à vontade, assim, já não vai. Então,
legal.
Teve, mas acho que foi só uma. Não, foi só uma.
Tem, por exemplo, a Dr. Peanut, eu consigo comprar ela em alguma das outras marcas ou é tudo separado no online, por exemplo?
Tipo, cada um site, né?
Cada um tem o seu canal,
independente,
né?
São 100%
independentes.
São 100% independentes.
Não existe essa conexão entre elas, né?
Vai ter agora, quando a gente for pra Extrema, que a gente vai fazer, tipo, a Max vai poder... Porque a Max, por exemplo, é o e-commerce que mais tem usuários, né?
Uhum.
Que
mais tem tráfego.
Então, a gente vai fazer algumas associações. Mas você consegue comprar tanto independente como...
Tem um modelo americano muito legal que tu bota numa barrinha de cima, assim, aí tu bota as outras marcas, tu bota no rodapé.
Eu já vi essa fita aí.
Você vai meio que... Dá pra você ir criando meio que uns caminhos, assim. Por exemplo, quando o cara confirma a compra, aparece um... Tipo, um banner pra ele... Pra clicar com um cupom e aí já cai no site da
outra marca.
São dois conceitos aqui, né? O primeiro conceito é o de otimizar o espaço e o outro é mudar a jornada. Então, uma coisa é começar a oferecer o produto como um upsell. A outra coisa é ter o produto dentro do site. E a outra coisa é, cara, eu indico o produto no meu site. Então,
são três formas diferentes
pra você explorar aquilo ali.
Eu perguntei porque eu acho que da Max e da probiótica, como tem muitos SKUs similares, tem um pouco menos de vantagem de fazer isso.
Tem
alguns SKUs dedicados da probiótica.
Porque a comunicação é muito diferente.
São diferentes, talvez até conflito gera um problema. O cara não quer, tipo, eu sou Max de Titan, eu sou mas Denner, é muito bom, porque essas decisões eu não quero ser probiótica.
Não tem resposta. Tem
mas a Dr. Peanut já me parece ser um...
Algum um coringa.
Pode democrática.
Os dois, é um coringa. É um coringa que faz sentido estar nos dois.
Exato. Isso eu acho que faz sentido.
E aí a gente lançou a collab com a Max e Dr. Peanut. Então a gente colocou,
que é esse aqui, no caso, né?
Performance com sabor, porque a Dr. é muito conhecida com sabor. Foi um sucesso também. Então é o whey mais saboroso que existe no mercado.
Eu boto fé. Porque o Dr. Peanut realmente é muito bom, gente. Vocês não estão vendo aqui, se você está nos ouvindo, mas é muito bom.
Vou pegar esse lance do time comercial. Então você tem 100 vendedores que atendem uma carteira de 12 mil clientes. O que significa que cada vendedor fala com 120 clientes por mês.
Mais ou menos.
Mais ou menos isso. É, se a gente dividisse por 30, eles falam com 4 clientes por dia.
Puta, seria cara, nunca fiz essa conta exata. Mas o time comercial, a gente não utiliza apenas para atendimento ao cliente, tá? A gente utiliza, o time faz degustação pra trade. Então é tudo função do time comercial. Então educação com lojista, degustações, cara, tudo os caras que fazem.
É quando tu pensa num inside sales.
Mas é carteira.
É carteira.
Tipo,
mas
cada
a gente
vendedor
tem meta de degustação, por exemplo. Com senha, com tudo.
E me tira uma dúvida. Esse cara tem meta de abrir clientes novos ou ele tem a meta em cima da carteira dele?
Ele tem algumas variáveis. Faturamento, positivação, então quantos clientes ele
manteve,
abertura de clientes. E a gente tem um indicador lá que a gente chama de abrangência. O que, que é isso? Como a gente não tem dados reais de mercado, quantos reais faturamento por habitante? Então, cara, São Paulo, quanto fatura por habitante em suplemento alimentar? Então a gente tem essa inteligência dentro de casa. Então são metas variáveis que a gente pega a média mercadológica e coloca que o cara, vamos colocar que São Paulo, acho que é 2,30 e alguma coisa, 2,30 e pouco faturamento por habitante. Cara, ele precisa chegar a 3 e pouco nesse trimestre, entendeu? Então, a gente coloca faturamento de habitantes e nas lojas novas é por região de zona fria. Então, a gente faz um mapeamento de zonas quentes. Então, cara, aqui você não precisa abrir mais cliente. Aqui a gente tá muito bem. Só que a gente precisa abrir clientes nessas regiões e tal. Então, a gente faz desses dois modelos que é a meta deles, né? Tanto de aumentar a renda de faturamento por habitante, quanto de loja por habitante.
Ô Mari, esses 100, eles são funcionários do grupo, não são distribuidores terceirizados.
Eu tenho PJ, são representantes comerciais,
mas
e tenho CLTs
mas
exclusivos.
Mas é PJ exclusivo.
Sim,
mas tu tem distribuidor que não é exclusivo?
Tenho distribuidores que não é exclusivo.
Mas é em regiões que ela não tem os caras atuando.
Não, eu questiono isso porque normalmente, quando a gente fala com a galera da indústria, eles têm muito mais distribuidores não exclusivos do que exclusivos. Vocês parecem ter uma relação oposta da média que pelo menos observo quando a gente fala, galera, que eu prefiro essa.
Não, mas é porque ela tá jogando place média, entendeu?
Não,
ela
fala pro nosso.
Ela tá jogando place média, ela tá montando a própria força de distribuição.
Isso, que eu acho melhor, mas não é usual.
Ela vai ser fábrica, distribuidora, com e-commerce e varejo.
É, o que eu ouço muitas vezes é o cara dependendo desse que é do distribuidor e fica, pô, os caras às vezes não querem trabalhar, é foda, não sei o que.
Mas é isso, modelo é antigo, esse modelo tá... Qualquer uma indústria que tem uma margem saudável, ela tá assumindo a responsabilidade da distribuição. Porque não tem jeito, é onde tá a força. Porque a barreira de criação de marca diminuiu muito.
Uhum.
Então hoje você tem, pô, foi um cara no G4, por exemplo, que ele produz marca white label de whey.
Uhum.
Então, porra, qualquer distribuidor que tenha força de distribuição, que tenha relacionamento com o PDV,
pode criar uma marca.
Encontra uma indústria dessa,
sim,
cria um nome
marca.
Que hoje, pô, tu contrata uma boa agência, contrata uma agência de influenciador. Não é difícil criar marca hoje. Difícil é você se manter no hype.
Uhum.
Fazer um barulho, aparecer. É difícil agora. Se manter no hype e principalmente nesse lance de atleta, conseguir ter know-how pra saber o que dá resultado, de onde você vai extrair o resultado, como você usa, que faz a diferença.
Eu concordo contigo, mas não é tão usual. Tipo assim, a maior parte das indústrias que eu vejo passar por aqui, elas não têm essa força.
Mas porque o cara vira refém do distribuidor.
Não, eu concordo contigo, mas eles não fazem o que a Mari tá fazendo.
O cara não consegue virar a chave, porque o distribuidor dele fala, eu paro de distribuir se você montar time. Aí o cara fica tipo,
uma indústria mais formal, existe isso, né? O cara, ele é exclusivo naquela região. Então, Red Bull faz isso, por exemplo.
Uhum.
Ele tem um distribuidor que é exclusivo naquela região. Então. Uhum. Mas assim, as distribuidoras mais tradicionais, cara, ainda não sabem trabalhar com suplemento alimentar. Então, a gente joga na força de vendas dele e fala, cara, o que eu faço com isso? Onde é positivo? Então, a gente tem que se reinventar. Porque eu brigo com marcas Red Bull, Duracell. Eu tenho distribuidoras que vendem tudo isso. Então, cara, ele faz isso há 30 anos.
Uhum.
Então, a gente briga com uma categoria nova, que o cara tem que aprender o que é suplemento alimentar. Eu brigo com o faturamento dele.
Então mas é no canal potencial.
É no canal potencial.
Ela não distribui no canal.
Não, aí é direto. Meu, a gente já faz o pedido mínimo pra ser direto.
Entendeu?
Claro, eu tenho grandes distribuidoras no Nordeste. Tenho muitas distribuidoras pra fazer o interior do Nordeste. É. Ou demora pra chegar lá, os caras são um braço importante.
Mas é que é isso, a conta dela não fecha de energia, investimento
naquela região.
Pra poder, a região não tem capilaridade suficiente. Mas pro cara que já tá visitando e levando a porrada de produto, porra, pra ele é ótimo levar o produto dela. E aí pra ela é ótimo vender pra ele e vai.
Eu imagino que
agora, tem um outro porém também. Quando a fábrica, ela tem um problema de capital, de fluxo de caixa, de giro, aí ela muitas vezes opta por um distribuidor, porque aí o distribuidor dá esse fluxo que ela precisa. Você tem que entender que tem dois modelos aí. O modelo um, que é o modelo do cara, o cara ele vende o produto dela e vai pagar ela daqui a tanto tempo, ou ele vende e ele ganha uma comissão do que ele vende, e aí esse cara tem que ter caixa pra conseguir. Então vamos supor, o guia é o distribuidor, aí ele pegou o Max, o Whey, vendeu pra você, que é a lojinha. Ele ou pode comprar dela e vender pra você, e aí ele tem que ter o fluxo de caixa pra receber de você em 30, 60 dias, e ele pagou ela em 30, então tem esse float financeiro. Ou ele vendeu pra você e você vai pagar ela com 60 dias, e aí ele não vai precisar ter o fluxo, mas ele vai ganhar uma comissão, que aí provavelmente ela vai ou antecipar essa comissão dando um cut nele, porque aí virou uma operação financeira, ou ele vai receber em 30 dias, mas ele não precisou ter o dinheiro pra fazer todo esse float. Uhum. Esse é um modelo. E o outro modelo é ele comprando e aí ele vendendo. Então ele compra ela à vista com melhor margem e ela consegue dinheiro pra produzir mais, e ele te vende como ele conseguir. Uhum. Dentro desse modelo da indústria e distribuição, tem esses vários formatos ainda, que vai depender do modelo da indústria. Então, pô, a indústria que quer ter esse dinheiro, por exemplo, Guaracamp, Guaravita, lá no Rio. Uhum. Os caras, meu irmão, esquece. Se tu quer comprar, você tem que ir lá na fábrica, pagar à vista e comprar.
Aí,
e
aí é um
tu
modelo também de atacado, né? É, cara, vai lá, pagar à vista, eu quero o melhor preço e eu me viro aqui.
Porque aí a indústria vai pegando dinheiro e vai produzindo mais. Então, tem que ver quais são as fases da cadeia que você quer capturar valor. Uhum. Como ela é uma indústria claramente bem financeiramente, pô, ela quer capturar valor da cadeia inteira.
O capital de giro é muito controlado, cara. A gente construiu isso ao longo do tempo também, né?
É igual na Justina, que é o diferente da CIMED. A CIMED é uma indústria mais alavancada. Uhum. Então, meu irmão, o fato dele ele precisa implantar gerar volume caixa de venda pra ele pegar esse recebido, já trocar, já pagar a obra da indústria, e fazer a máquina funcionar. Então, é uma necessidade de venda de capital que, por outro lado, faz ele ser hiper agressivo. Uhum. E isso faz ele ganhar share de mercado. Se isso para de pé, a gente vai saber daqui a 5, 10 anos. Uhum. Porque são modelos e modelos. Legal. Mas ele tá ficando dependente de um volume de venda muito alto. Que hoje ele promociona, ele incentiva, ele compra um, leva dois. Quando ele faz compra um, leva dois, ele tá querendo ganhar share de mercado e ele tá querendo girar. Por quê? Ele fabricou, irmão. Ele tem que gerar lá na ponta.
E a fábrica dele é um custo muito alto, né?
E ele já fabricou, então ele tem que gerar lá na ponta. Então, é melhor ele fazer. E por aí vai. Que não era nada diferente. Tô dando exemplo do Adib, mas não é nada diferente do que tu, claramente, quando tu entra numa farmácia, você olha ali alguns produtos, tipo Listerine. Compre dois, leve três. É, cara, já tá fabricado, incentiva, ganha share, porque senão não para de pé.
Legal. Faz sentido?
Faz, com certeza.
Muito bom. E eu imagino que hoje também, por toda a ação que vocês têm digital, muito varejista que quer revender vocês deve vir pela própria internet. Se cadastra lá, manda mensagem no Instagram querendo revender Max.
Sim.
Como que vocês lidam com essa demanda e distribuem para esses vendedores de vocês?
A gente abre cadastro para lojas especializadas. Assim, a gente não vende direto para informais, tá? Então, a gente não… Cara, por questões de fiscais, tá? A gente não vende direto. Então, a gente vê… Até porque essa questão do Mercado Livre, muita gente se aventurando, né?
Muito.
Uhum. Assim, é preocupante o que essa galera no Mercado Livre pra ganhar menos R$5 tá fazendo. Isso atrapalha o meu preço, atrapalha o cliente que gera nota, faz tudo. Então a gente tem uma rigidez nessa questão de abrir. Uhum. Assim, só quem tem loja física ou quem tá em outros canais.
Tem os critérios de quem pode revender.
Tem os critérios.
Você trocou uma ideia com o Thiago Franco, né?
Ele tá com a gente. Então ele tem essa consultoria e com o Diego Ivo também. Também tá com a gente no e-commerce. É Diego Ivo, né?
Mas hoje, quando a pessoa faz o cadastro, ela cai pra quem?
Cai pro nosso time comercial interno, que pega os dados do cliente, analisa os dados, razão social, tudo. Pega no Google Maps a questão, os caras falam, puta, eu tenho loja. Aí pega, cara, esse cara não tem loja. Manda pro nosso representante comercial, que faz obrigatoriamente a primeira visita.
Então tu tem uma filtragem centralizada na fábrica, no escritório. Uhum. E aí, se passar nos requisitos, tu distribui
manda
pro player mais próximo.
Pro nosso PJ, que é responsável pela região.
Ah, legal.
Eu fico impressionado com o nível de complexidade que é essa porra. É loucura, é bizarro. Nosso negócio é muito mais simples em relação a isso.
Nossa vida é muito mais fácil.
É isso que a gente nem entrou nas pretas de produção, né?
Eu tenho mais duas perguntas aqui que são gigantes aqui, eu acho. Talvez uma pode ser mais rapidinha, que é... A gente falou, então, da probiótica, Dr. Peanut, agora falou da estrutura de vendas. E aí, só voltando um pouco nesse assunto das múltiplas marcas, a gente tem uma dúvida aqui, eu e o Denner, que a gente ficou, porque a gente... O Denner manja um pouco mais do que eu de whey e esse tipo de coisa, mas a pergunta é bem ruim, mas ela é assim, ó. O whey não é tudo igual?
Não, acha? Não.
O quanto a diferença tá no produto ou tá na comunicação?
É. Cara, eu tive uma aula disso outro dia.
Teve com quem? Vamos ver se o professor foi bom.
Chat. Não, foi
mas foi no 4.0.
Eu fui fazer uma visita na loja integrada, que eu visito alguns lojistas. E aí tinha um lojista que vende BCA e tal. E aí o nível de concentração, vê se... Pô,
sim,
tá falando, mas o nível de concentração das vitaminas, suplementos, benefícios lá e proteínas e tal, muda de um pro outro. Fizeram até um vídeo, aí eu fiquei sabendo disso. Tem um tal vídeo no YouTube que fizeram, químico lá, sei lá, alguém contratou esses vídeos, esses conteúdos, que analisa, acho que era o BCAA, pra ver o nível de pureza. Esse vídeo, quando saiu, o cara vendeu, tipo, 2 milhões de reais a mais. Uhum. Porque era meio que isso, avaliava o nível de pureza de cada marca, de cada produto. E aí, meu irmão, era assim... absurdo a diferença. E eu lembro que vocês estavam, tipo, estavam no topo.
Porque começa pela questão da matéria-prima.
Isso.
Então, não é só a concentração que vê na embalagem. Porque muitos fabricantes colocam a concentração que vê no fornecedor. Só que a homologação dos fornecedores é crucial. Uhum. E as grandes marcas conseguem fazer. É bom a gente deixar claro aqui que o Brasil é lindo de ver o quanto que a indústria brasileira, as grandes marcas, conseguiram um nível de profissionalismo muito forte. Então, o pessoal fala, puta, Estados Unidos, cara, o Brasil de maquinário, de homologação, tá muito bom. Mas, como a porta de entrada do nosso mercado é extremamente pequena, você precisa de um misturador. Você pode, muitas vezes, algumas fábricas fazem isso, colocar dentro do pote de forma manual. Pode o cara comprar de um distribuidor X e falar que é whey protein. Então, a porta de entrada de fabricação é muito baixa. Uhum. Então, começa na homologação. Então, as indústrias que têm uma homologação, que têm selo de qualidade, é extremamente importante para o consumidor avaliar qual marca ele quer comprar ou não. E aí, tem a questão da concentração proteica. Muitas vezes... o pessoal coloca uma concentração proteica, infelizmente, que não é...
diferente do que fala.
É. Quando a gente entrou no mercado...
conhecido como mentira?
É, também conhecido como fraude.
Tem vários nomes, né? Marketing, fraude, mentira.
Não, isso é fraude mesmo, que é, cara, consumidor. Porque, por exemplo, nós temos um whey de 35% só de concentração. A gente vende. Cara, mas o consumidor sabe o que ele tá comprando.
Ele é mais barato.
Ele sabe que ele só tem 15 gramas de proteína.
Mas eu acho
que
você bateu... na dor, né? É o lance da indústria, do apaixonado. E aí o cara vê a barreira de entrada pra ele começar a ter a marca dele. E aí o cara se apaixona pelo sonho. Uhum. De falar, eu tenho meu whey.
Sim.
E aí, se apaixona pra ganhar dinheiro, né? Então, quem tem o sonho mesmo de fazer um produto bom... Porque a nossa legislação, ela permite 20% pra mais ou pra menos. Uhum. É só isso, que, gente, o 20% pra mais ou pra menos é questão de laboratório. Porque quando você faz análise, pode ter uma variação, é normal. A análise, ela não é realmente 100% que tá... Então eu tem uma variação disso. De 5%, 10%. Sim. Mas não pode, o cara não pode colocar 20% a menos. Sim. Do produto, mas muitas vezes eles...
O problema é que nega é foda, nego bota os 20% a menos e anuncia os 20% a mais.
Exatamente.
Mas tem esses extremos dos caras que fazem aleatoriedades, mas nas pessoas que fazem certo, por exemplo, a Max e a probiótica, que tem lá o 3W, que é basicamente o mesmo fornecedor, tudo certo, aí a diferença fica na comunicação, não fica?
A diferença fica na quantidade proteica, então nós temos o Top Whey 3W, que tem, cara, salvo engano, tá, gente? São quase 400 SKUs. Tem 32 gramas de proteína por porção. Tá. Uma whey dessa, acho que vai ter 25, ó. Peraí.
20 gramas.
É. Então, sempre faz…
Isso muda o preço, mano.
Muda demais.
Quanto que é um desse aqui,
por exemplo? Seria tipo perfume com mais essência, com mais fixador.
É, eu tenho de zero de produto.
Perfume, hoje em dia, tu vai comprar… Por exemplo, eu compro lá o Savage da Dior. Aí tem lá o Le Parfum, Parfum. Aí, tipo, o cara fala, muda a fixação. Então, seria mais ou menos isso.
Seria a mesma coisa você comprar um remédio…
Melhor.
É isso. Concentrado e o que… Então, assim, a diferença. Tem o whey isolado. O que é o whey isolado? Cara, baixíssimo carboidrato. Sem lactose, tem a whey concentrada, que vai ter mais ou menos 80% de concentração proteica, e tem as whey 60%, 34%.
E fica ruim ou não?
Quanto menos a concentração proteica, mais gostoso fica, porque é carboidrato. O que dá sabor aos alimentos? Carboidrato e lactose. Então,
o bodybuilder mesmo toma essa porra horrorosa e com alto nível
de concentração. Ele toma, depende da fase de estágio que ele tá, então se ele tá num off e tal, ele toma concentrado normal. Agora, se ele tá zero carbo, por exemplo, Ramon agora, ele tá zero carbo, ele tá tomando whey isolado.
O Ramon é da Max ainda ou o Siban realmente levou ele?
Só se eu levar o Siban aqui no Brasil, sócia dele.
Então. É. Isso eu queria esse corte. É. Ramon ainda é da Max Titânio, não acreditem em tudo que se ouve na internet.
Ramon é nosso, é um dos grandes atletas. Nós temos vários grandes atletas, inclusive, essa semana a gente tá no auge da nossa audiência, que é Arnold Ohio, a gente tem 5 grandes atletas e a gente chamou de caos brasileiro, né? Porque, cara, a gente tem 5 grandes atletas lá e 5 cotados a pódio. Então, assim,
O Ramon ganhou o último, não ganhou?
Não, foi o Arnold.
Ramon ficou segundo, Olímpia. E Arnold Ohio, ele é campeão. Isso, aí ele tá defendendo o título lá. Ele Arnold é campeão.
Não, mas é muito maneiro que ele se tornou, né? É. E como os influenciadores e esse assunto... É que não tem jeito, né, cara? É o que eu costumo falar, né? Marketing é agenda hoje em dia. A capacidade de você ser interessante todo dia.
Sim.
Cara, esses caras desse universo, todo dia postando treino, todo dia recebendo gente, pô, furando a bolha.
E você vê, né? É uma rotina chata, né? A gente conseguiu na rotina teoricamente monótona, porque, cara, o que o atleta faz? Ele come, treina e dorme.
Faz a mesma coisa.
É a profissão dele. Ele come a mesma coisa todo dia. Ele treina, claro, mas é uma. Fecha a semana, né? Muda muito pouco. É com o mesmo treinador, porque ele não tem variável treinador. Ele faz isso pra performance. Não faz isso pra curtir. Então, nós conseguimos fazer de uma maneira chata, né? De uma rotina mais cansativa, mais tranquila. Repetitivo. Fazer isso de conteúdo, né? Então, cara, não é fácil. Porque você pega o Rafa agora. Então, o Rafael Brandão. Uhum. Ele tá numa categoria super difícil. Você conseguir fazer conteúdo com o cara véspera de campeonato. Ele tá, assim, super cansado. Ele tá na... Cara, tá no final. Ele vai subir no palco, acho que sexta ou sábado. Ele quer gerar conteúdo, porque ele quer nutrir o fã dele. Mas, cara, emocionalmente, no físico, ele tá acabado, né? Então, não é uma tarefa fácil.
Mas o meu ponto com a pergunta do produto, e agora conectando com isso, eu entendo que tem um peso do produto, a parte técnica e tudo mais, que influencia na tomada de decisão do consumidor. Uhum. E tem um peso da comunicação, da marca em si. Quanto que tu acha que cada um pesa? Porque tem uma galera que fala assim, não, tudo é marca, e a Max é o que é porque o Ramon fala que é bom. E tem gente que fala, não, o negócio é porque o produto é bom. Eu entendo que existe sempre um mix, né? Dependendo da tua categoria, um vai pesar mais que o outro. Exemplo, eu tô na indústria de elevador. Cara, esse 99% do produto, entendeu? Uhum. A marca faz pouca diferença.
Sim.
Agora, eu tô na moda, talvez seja 80% marca e 20% o produto. Sim. No caso de... Qual que é a tua percepção sobre esse assunto?
Pelas pesquisas que a gente tem, tá? A última que a gente fez foi em abril de 2023. Confiança, qualidade e preço.
Uhum.
Então, a confiança na marca, que é um pouco...
É o primeiro item.
É o primeiro item. Então, o consumidor, por ser algo muito novo e por querendo ou não, você tá ingerindo, né? Uhum. Consumindo. Então, a confiança em primeiro lugar. Faz a qualidade do produto em si. Cara, eu quero essa quantidade de proteína. Então, eu quero uma creatina mais pura. Eu quero essa quantidade de proteína. E o preço, né? A precificação. Porque, cara, a gente também não pode... O marketing tem um nível, né?
A comunicação é uma pauta prioritária na tua gestão, então.
Prioritária, cara. Eu lido com isso todos os dias. Uhum. É pauta... Eu sou CEO da companhia, mas toda semana eu tenho pauta 2 vezes na semana com o nosso time de marketing.
Tu tá
com os
mais...
atletas, por exemplo, cara, eu vou no CT e fico lá com os caras.
Tu tá mais dentro da comunicação do que necessariamente na produção.
Total.
Uhum. Você faz um treino com eles também?
Faço. Às vezes eles... Puta, isso é foda, porque às vezes eles me colocam isso, e o sonho deles é gravar o treino, mas eu não deixo. Ah,
pô, eu ia falar que isso ia dar um baita conteúdo, velho.
Mas eles me colocam nessa. Eu baixo um dia
espera o
treinou.
Dia que tiver vendendo um pouco menos, entendeu?
Pode crer, tá.
Se alguém realmente incomodar, use esse trunfo.
Precisa de audiência e coloca lá.
Espera chegar esse momento, não queima esse cartucho.
Tem reviews, aqui vai ser o treino review.
É, puta, mas é.
Ô Mari, pra gente terminar aqui, esse ponto do Ramon agora com o Olympia e tudo mais, com o Siban vindo pro Brasil, ele ganhou ainda mais visibilidade global, né? O Ramon, sim, que é o atleta principal da marca. E a minha pergunta é sobre expansão internacional, que parece que não é algo que vocês estão focados. Até comentou no começo sobre não ter fechado o deal do Olympia necessariamente, porque não necessariamente vai dar o melhor ROI, se não tem distribuição necessariamente nos Estados Unidos. Tem essa parada que tu especulou, né? De eventualmente você fazer algo com o Siban no Brasil. Qual que é a tua visão sobre esse assunto? Sobre expansão, sim, internacional, mano. Por exemplo, hoje a Max tem algum, mais do que nunca, né? Alguma repercussão global, muito, sim, por causa do resultado do Ramon. Faz sentido isso na pauta de vocês ou o Brasil é o foco?
Brasil é o foco 100%. Cara, é um mercado que vai dobrar de tamanho em 5 anos. Então, é um mercado que cresce 2 dígitos todo ano.
Já é um dos maiores do mundo, né?
Já é um dos maiores do mundo, mas com potencial de crescimento absurdo. Então, cara, é lindo falar, putz, vocês são dos Estados Unidos, nós estamos lá na Amazon, mas pra atender brasileiro, praticamente. Porque é o mercado mais concorrido.
Eu concordo.
Então, o nosso foco, diferente de Doctor, tá? Doctor tem uma agenda de exportação muito maior do que Max e Probiótica. Uhum. Então, eu fico 100% focado no Brasil. Claro, a gente não perde oportunidade. Então, Portugal, por exemplo, os portugueses consomem muito conteúdo brasileiro. Então tem um cara lá querendo, fala, tá bom, mas não é uma agenda, não é um time mega estruturado.
É uma diversificação, não tem energia, não. Recurso.
Tem uma meta e tal, mas não tem energia nem de tempo, nem de dinheiro, porque a gente tá 100% no
Brasil. Porque a expansão internacional seduz muita gente que acaba, no meu ponto de vista, se antecipando, dado que o Brasil é o que é, né?
Mas, cara, assim, quando você vê o mercado brasileiro crescendo e se profissionalizando.
Não, e aqui você já tem uma marca, tem muito espaço, você tá falando
distribuição.
Cara, imagina, ela só tá nos atletas de bodybuilding, imagina o quanto ela não pode agora construir marca em kitesurf, que os atletas, qualquer R$1.000 tu envelopa um atleta de kite e o cara fala com um cara rico na ponta
que é o bodybuilder há 10 anos atrás.
Exato, kitesurf hoje, se ela pegar as escolhas de kite e fizer qualquer patrocínio, parceria barato, ela vai botar o produto dela lá pra porra antes de eu estar indo fazer kite, toma aqui um whey da Max, eu já provo o produto.
Ou
da
probiótica,
querendo ou não. Fala de performance,
exato,
ele tipo quer
assim,
performance.
Tem muita oportunidade ainda, assim. Muita.
E a probiótica comunica full com esse perfil, né?
Exatamente, comunica é esse demais. Perfil. Muito. A gente entrou muito em endurance, né? Bike, corrida, natação.
Então assim, cara, ainda
até
tem...
o Gabi tava ontem lá no evento, o negócio de tênis dele poderia ter alguma coisa da probiótica e tal.
Exato. Cara, tem muita coisa nicho, barata. Né? Eu concordo, eu acho que o fato dela estar nos Estados Unidos, até pra uma extração de valor, de contexto de branding super legal, do tipo, estamos nos Estados Unidos, o brasileiro bate nesse primeiro ponto dela da confiança. Então, porra, a Max tá nos Estados Unidos. Estados Unidos é super... exigente. Então, ela consegue extrair valor de um posicionamento pequeno lá aqui no Brasil, então faz sentido.
Total.
Mas como distribuição, alavanca de negócio em si, eu concordo com ela.
É, na estratégia de avenida de crescimento, tá zero, assim. Zero. Tá zero. A gente não coloca energia, não.
Agora, eu concordo também que o Dr. Peanuts, puta, tem muito a ver com o americano. Sim, dá pra fazer um trampo lá muito forte, entendeu? Mas ainda é isso. Às vezes é um trampo que, ao invés de você ir com marca, o que faz marca é distribuição. Então, você tem que ir num cara que vai lotar o teu produto no mercado pra aí sim você construir marca.
Toda vez que a gente discute sobre internacionalização, a gente pensa nisso, né? De que, pô, o Dr. Peanuts é um excelente exemplo do que poderia funcionar lá, mas lá o negócio já é tão difundido, eu não sei se vai ter uma marca similar a Dr. Peanuts.
É, que é uma marca assim, de sobremesa, de muito isso indulgente, não
tem tanto.
Não tem tanto.
Mas, os Estados Unidos, assim, irmão, por mais que tenha, tem espaço pra novo, até porque o americano gosta do novo. O problema é só isso. O caminho pra entrar no PDV, pra de fato você tem uma chance, porque senão você cria uma marca.
Pode ser.
E tu vai ter muito desafio.
É que o meu ponto
por outro lado, a gente tá num desafio gigantesco aqui no Brasil de falar assim, cara, troca isso daqui. Você come, pode falar, Nutella? Você come Nutella? Uhum. Come isso daqui. Cara, é indulgente igual, entrega muito mais saúde, é uma precificação ok, entendeu?
Cara,
Então é um desafio grande também.
É, eu digo que é um desafio grande, mas o que eu tava pensando, né, meu ponto de vista era que por lá ser mais difundido o peanut butter, a pasta de amendoim, e aqui não ser tanto, talvez aqui a oportunidade de mercado seja até maior.
Mas aqui eu vou te falar, legal, eles já cruzaram a arrebentação, 120, né?
120, quase 130 milhões.
A questão agora, irmão, é eles quererem entender o quanto vale comprar essa consciência. Porque se ela pega esse produto e ela manda para 1000 influenciadores e contrata ali os que gerarem algum tipo de engajamento e fit com a marca em squads diferentes, de grupos diferentes, esquece, irmão. É 6 meses para todo mundo tá tomando. O playbook, ele existe. O problema é o quanto custa hoje. Super Coffee, quando fez esse playbook, custava 500 mil por mês. Hoje custa 5 milhões.
A Bold é um exemplo disso também.
A Bold é um puta exemplo disso.
A Bold em barras proteicas.
Eu sou embaixador da Bold e da Super Coffee. Acabo ajudando ali.
Também, e
da Dr. Pina. Fechamos
o da Dr. Pina, que eu topo. Botar na minha prancha, no kite. Olha o pai já fazendo um negocinho.
O que a Bold fez?
Depois eu levo fama de vendedor, mas você viu que ela que falou.
Mas não é fama, né, gente? Mas o que a Bold fez foi incrível, cara. O ticket médio super alto, um produto.
E a virada da Bold foi sobremesa.
Foi sobremesa. Então, assim, o que eles conseguiram fazer de aumento de consumo da categoria é absurdo. A gente olha o case, o sucesso da Bold, cara.
Já trocou uma ideia com o Gabi?
Já, ele é demais, né, cara? Mineiro, né?
É um bom cara de aquisição. Vocês hoje estão fazendo o quê? 800 milhões por ano? 600?
A gente tá fazendo 900, a gente fez 967. Grato. Quase um bico, cara.
Mas você não vai.
Quase.
Você prepara a festa, né?
Você tem que passar longe já, né? Para demais. Muito mais.
E deixa eu te fazer uma pergunta pra gerar um corte aqui, Mari.
Meu Deus.
Qual foi o maior valor que você já pagou pro influenciador digital?
Porra.
Num mês.
Num mês?
Pode falar.
475 mil.
Caramba.
É dinheiro.
Valeu a pena?
Valeu.
Deu ROI?
Deu ROI.
Deu ROI?
Então deu ROI.
Mas tu mediu diretamente ou indiretamente?
Diretamente.
Cupom mesmo? Não, é tudo, né?
Não é só cupom,
não,
né?
Não é só cupom.
É. Porque a gente trabalha assim com influenciador.
Essa é uma boa pauta.
Tem a pirâmide, né? Quem gera autoridade, quem gera influência, os nandos, os micros e tal. A gente tem tudo. E a gente não performa muito cupom, né? Porque, cara, esse não é extremamente o viés, né? E tem um outro indicador que quem gera audiência no nosso próprio YouTube. Então você consegue, você fala assim, cara, eu coloco o Ramon na capa.
Uhum.
O vídeo pode ser horrível, pode ter 5 minutos, pode não falar nada, mas a audiência dele vai lá em cima. E ele sabe disso. Eu falo, Ramon, você tem noção do quanto você gera de audiência?
Uhum.
Então, o quanto que esse cara gera de audiência, às vezes ele nem performa tanto em cupom, porque ele às vezes não...
Mal faz pique.
É outra parada. Não é comunicador nato, ele é um atleta nato, ele não é um comunicador nato.
Não, e o consumidor dele não tá no momento de decisão de compra. O produto não, tem que estar no momento de decisão de compra.
Então, essa audiência, então, que eu sempre falo assim, Ramon, gera muito seu YouTube. Ele tá fazendo um trabalho muito legal no YouTube dele também. Aliás, todos os nossos principais. Então, esse indicador de audiência de YouTube pra gente é muito, muito importante também.
Legal, bom demais.
A métrica, uma coisa que o Gabriel bota lá que eu acho legal, ele bota a meta de visualizações, né? Então ele bota lá, cara, a gente tem que alcançar 45 milhões de visualizações por mês.
Aí
o contrato influenciador promove post, faz tudo pra chegar naquele número ali, porque ele já entendeu que, cara, se 45 milhões de pessoas olharem pra minha marca no mês, isso, porra, continua a marca, faz manutenção, então ele vai meio que... Aí um mês viralizou, bateu 80, ele fala, puta, agora temos que se manter em 80.
E ele
aí
vê um retorno de 80 pro celular.
Aí ele vai olhar, cara, pro output principal, que é, cara, como foi a marca no sellout?
Uhum.
Porra, foi boa a venda de sellout? Como é? E aí você vai dentro, acho que, de cada realidade ali, encontrando negócio.
E vê o percentual que cada influenciador entregou nesses 40
Eu acho que
milhões.
O maior ativo de um influenciador, antes de venda, acho que se eu fosse ranquear aqui, audiência, né? Então, seguidor, cadastro e pixel, aí vem venda e aí vem conteúdo. Essa é
que
a minha
no
visão.
Nosso mercado.
Porque
também...
se tu pega audiência, você tem um tempão de chance de vender pra aquele cara.
Uhum.
Não é só naquele post.
Total.
E no nosso mercado, a gente também tem que medir o quanto aquele cara tem afinidade com o produto, né?
Uhum.
Cara, mas você sabe que a gente fez um projeto com o Serjão da Space Today?
Uhum.
Meu.
Sacane?
Uhum. Ele é demais, né?
Eu amo ele.
Cara, e quando você
com
imaginou...
Com a Max, né?
Quando que você imaginou que ele poderia converter com um suplemento alimentar? Então a gente falou com uma galera...
Vocês contaram uma história muito boa ali, né?
Muito legal, muito bom, né? Cara, muito legal.
Foi mais de 30 quilos também, né? Aquele...
Foi.
Qual o tamanho do teu time de marketing?
Direto, a gente tá com umas 20 a 25 pessoas.
E tocando influenciador?
Tocando influenciador, e aí a gente tem uma agência pra tocar influenciador também.
Bom demais.
E tem, se botar Roy Hunters lá no cupom, consegue um desconto na Dr. Peanuts?
20% de desconto.
Olha aí, Roy é 20.
Olha o meu varejo querendo me matar agora.
Boa, Roy Hunters, então, nos três sites,
Diego,
pode ser?
Ativa lá, por favor, Diego, nos três sites. Com o Diego aqui, cupom.
Três sites. Roy Hunters, então, tem cupom aí pra você experimentar.
Experimenta o Dr. Peanuts aí, o Gui já disse que é top.
Tudo top, mas Dr. Peanuts é...
E eu queria agradecer já me anunciar como embaixador da Dr. Peanuts aí, já de novo.
Dr. e probiótica,
aproveitar,
tá?
Aproveitar o meu momento mais fitness e, porra... Tô aí anunciando, bem-vindo aí.
E se vocês quiserem, o Alfredo mais um Roy Hunters aí, também avisa.
É, comenta aí pra gente, tô obrigado pela sua presença. E comenta aqui embaixo se faz sentido o Alfredo estar mais vezes aqui com a gente. Se ele foi um bom co-host conosco.
Comentarista, co-host são vocês, eu sou comentarista.
Comentarista, então tô maravilha.
Consultor também.
Consultor, comentarista, mistureba. Mas...
E testa a ideia lá pra ver se funciona.
Vou testar e depois eu falo o retorno disso. E vão lá no evento, viu, gente? Entra um pouco abril, no nosso mundo em abril, início de abril. 10 anos de Arnold, provavelmente Arnold o Arnold vem.
Legal.
Então, cara, vai ser uma festa lá.
Top. Interessante demais. Quer deixar pra galera algum local pro pessoal conhecer, algum... Seu momento aqui,
o check-out,
né?
Do site. Sejam muito bem-vindos.
O check-out do site, nossos 12 mil pontos de venda também. Mas, gente, as três marcas, Max Titânio, Probiotic e Dr. Peanut, Instagram, a gente coloca conteúdo todo dia. Conteúdo sobre educação no nosso YouTube. É, lá você vai aprender sobre treino, alimentação, dieta e suplementação alimentar também.
YouTube é qual?
Max Titânio Suplementos e Probiótico Oficial.
Perfeito.
É isso. E o meu também, Mariane Morelli, também. Coloco mais dados de mercado, tá,
Instagram,
gente?
Instagram ou YouTube?
Instagram. Não, Instagram. Não tem YouTube ainda. Não tem. Eu não.
Aí, vamos desenrolar aí.
Bom demais. Qual vai ser o título desse episódio?
Ah, o título é o nome das marcas, né? Eu acho.
O título vai ser Alfredo Soares anuncia um novo patrocinador.
Bom demais, bom demais.
Siga o Roy Hunters no youtube.com/RoyHunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.